Vamos então começar. Eu dava aqui o início, eu apresentava aqui os deputados que estão presentes. Falta ainda chegar um deputado do PSD, mas está o deputado Arturo Rego do CDS e o deputado António Cardoso do Partido Socialista. Queríamos agradecer à Federação de Tiro a sua presença. Está representado pelo Sr. Engenheiro Mário Miranda, que é vogal da direção. O objetivo destas audições é contactar com as modalidades que... Aí está o nosso deputado Pedro Pimpão, do PSD. Contactar com as modalidades que, e com as federações que muitas das vezes não são tão... não estão tanto dentro da nossa agenda. E com esse objetivo é ficarmos a conhecer qual é a sua... os seus problemas, as suas dificuldades, os seus objetivos e também mostrar a nossa disponibilidade aqui na Comissão e no Grupo de Trabalho do Desporto, no sentido de podermos, às vezes, ajudar em alguma questão que se possa colocar. E, portanto, nesse sentido, penso que receberam um memorando nosso de qual era o objetivo desta audição. Eu dava de início a palavra ao representante da Federação de Tiro, 10 minutos, e depois daria a palavra aos senhores deputados para uma intervenção e depois faríamos uma resposta e logo de seguida, se for necessário mais alguma coisa, mais alguma questão, iniciaríamos outro processo de questões. Portanto, daria então a palavra ao Sr. Engenheiro Mário Miranda para fazer uma apresentação inicial em nome da Federação Portuguesa de Tiro, só para também que fique registado, esta audição é gravada e depois será transmitida no canal Parlamento. Tem a palavra.
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de apresentar a Federação Portuguesa de Tiro e o que é a modalidade de tiro em Portugal. O tiro desportivo integra o calendário dos Jogos Olímpicos da era moderna desde a sua primeira edição, portanto já há bastante tempo que está enquadrado e desenvolvido internacionalmente. Em alguns países, a Federação de Tiro engloba tanto o tiro com bala, por assim dizer, o tiro de precisão, como o tiro com armas de caça, chamadas caçadeiras, o tiro aos pratos. Em Portugal, por razões várias, há duas federações separadas, portanto, uma que tutela as armas de caça, e a Federação Portuguesa de Tiro, que tem a ver com todas as modalidades de tiro precisão, bala e ar comprimido, naturalmente. O embrião da atividade federativa, que veio a originar a Federação Portuguesa de Tiro, começou em 1898 com o que então era chamado a União dos Atiradores Civis. Depois, em 1916, mudou de nome e passou a ser a Federação de Tiro Nacional Português e, finalmente, em 1948, mudou-se novamente o nome para a Federação Portuguesa de Tiro, que é a designação que mantém atualmente. Neste momento, a Federação conta com cerca de 4 mil atletas ativos e gostava de realçar que destes 4 mil... já temos atletas paralímpicos integrados, portanto, com o tiro adaptado, que felizmente têm conseguido bons resultados a nível internacional e que, em princípio, este ano já serão integrados nos Jogos Paralímpicos. As modalidades praticadas... são todas tuteladas por organizações internacionais, portanto o ISSF, que está mais ligado ao tiro olímpico, ou outras organizações que tutelam modalidades de tiro específicas. Nós somos membros de todas essas organizações, porque também, se não fosse assim, não poderíamos ter atletas a representar Portugal nessas competições internacionais. Das várias modalidades, para além do tiro olímpico, que tipicamente é praticado com ar comprimido e bala, tanto em pistola como em carabina, temos também o tiro com armas históricas de pólvora preta, as vulgares carregar pela boca, as carabinas de cano articulado, Temos o Fuel Target, que é uma modalidade relativamente recente e que está a ter uma expansão muito grande na Europa, nomeadamente em Inglaterra, em que já temos a campeã do mundo desta modalidade, é portuguesa. Temos também o IPSC, que é o chamado Fuel Target, Ana Pereira. Temos o IPSC, que é o chamado tiro dinâmico, que este aqui é só praticado com pistola de calibre maior. E temos várias modalidades da Federação Portuguesa de Tiro, que basicamente surgiram como necessidade de nós adaptarmos o tiro à nossa realidade. Em Portugal há algumas limitações em termos de acesso a certo tipo de armas, etc. E, portanto, tivemos que adaptar para fazer o tiro com outro tipo de armas, mas manter, ao fim e ao cabo, a modalidade em funcionamento. Ora bem, para que Portugal possa ambicionar a ter atletas de topo, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, há que fazer um trabalho de fundo a nível de captação de jovens. O trabalho para preparar um atleta de alta competição no tiro normalmente começa nos 8 a 10 anos, com ar comprimido, por aí fora. Um atleta até chegar ao topo leva 10 a 15 anos a ser formado, portanto é necessário fazer um trabalho de base junto dos jovens, do desporto escolar. Nós temos atividades da Federação para promover o tiro, junto de escolas, alguns eventos desportivos que se fazem, através dos treinadores e das escolas de tiro. Nós temos cerca de 70 escolas de tiro em Portugal, que estão sempre associadas aos clubes onde estão inseridas, e é aí que nós fazemos, por assim dizer, a captação. Temos também um treinador no Complexo Desportivo de Jane Moura, na carreira de tiro, para proporcionar a experimentação do tiro a qualquer pessoa, de qualquer idade, que pretenda saber como é que é isto. Obviamente só pode fazer com ar comprimido, por limitações legais, não pode utilizar outro tipo de arma, mas pode começar precisamente com essa modalidade, que de alguma maneira é a modalidade de iniciação e, por ser muito exigente, é uma boa modalidade para aprender toda a técnica do tiro. Realcei há pouco os resultados no Fuel Target, mas também no ano passado tivemos dois vice-campeões mundiais a nível do MLAIC, portanto o tiro com armas de pólvora preta, e a nível de equipas ficámos também em terceiro lugar. Portanto, é uma modalidade que em Portugal está a ter muitos bons resultados internacionais. E temos, naturalmente, os nossos dois atletas de eleição a nível olímpico, que é o João Costa e a Joana Castelão, que ganharam agora no início do ano a medalha de ouro do Campeonato de Europa de Ar Comprimido. Portanto, enfim, a nível de resultados, apesar dos recursos serem limitados, temos tido alguns resultados que eu acho relevantes. Relativamente à Federação, a Federação é basicamente financiada através das cotas dos associados, dos atiradores, e também temos algumas verbas do IPDJ, que de ano para ano têm vindo a ser reduzidas, o que nos deixa numa posição um bocadinho difícil. Nomeadamente porque este tipo de atividade, este tipo de desporto, requer instalações próprias que não são propriamente baratas. Enquanto no futebol uma pessoa pode ir jogar à bola para o jardim, chamemos-lhe assim, no tiro não podemos ir dar tiros para o jardim. Portanto, tudo envolve bastantes custos e às vezes os apoios e a disponibilidade dos equipamentos que existem não é a melhor. E neste particular das instalações para a prática do tiro, temos tido boas relações com as Forças Armadas e Forças de Segurança para, através de protocolos, utilizarmos algumas das instalações que eles possuem, principalmente para as modalidades de bala, e conseguirmos fazer provas pelo país fora, incluindo as ilhas. Nós temos cerca de 400 provas por ano a nível de clube, mais as provas da Federação, campeonatos nacionais, troféus de Olímpico, por aí fora. Portanto, temos um calendário bastante preenchido em todas as modalidades e a cobrir o território nacional de les a les. Ainda a nível das receitas, portanto, a Federação Portuguesa de Tiro tem feito uma gestão rigorosa, isso permite-nos ter as contas perfeitamente equilibradas e ainda termos uns capitais próprios que rondam os 460 mil euros, que, enfim, ao contrário de outras... Desculpa? Sim, exato. Ainda corta mais, eu sei. Mas pronto, temos tido um bom relacionamento com o IPDJ, nomeadamente na carreira de tiro do Jamor, em que a Federação tem financiado muitas das obras que lá foram realizadas. A carreira de tiro teve praticamente o abandono durante muito tempo, e as infraestruturas estavam caquéticas mesmo, mesas a cair, iluminação que não existia e por aí fora. Nós temos investido bastante e eles também têm dado uma ajuda no que podem, e pronto, conseguiu-se recuperar bastante a carreira, e já conseguimos trazer cá seleções tanto do Brasil, de Espanha, da Holanda, para fazerem estágios cá em Portugal, que é algo que nós temos umas condições ótimas face a outros países da Europa, que temos bom clima, os preços são acessíveis, a hotelaria existe com qualidade e com quantidade, portanto, eles gostam de cá vir. O problema maior é a parte burocrática da passagem de armas no aeroporto, que também estamos a trabalhar com a Direção Nacional da PSP para agilizar isto mais, e não fazer um bicho de sete cabeças nessa matéria. A nível de toda a parte de infraestrutura, nós temos cerca de 100 treinadores credenciados, com cédula, profissional, etc., portanto, legalmente, perfeitamente enquadrados. São treinadores que foram financiados pela Federação, cursos proporcionados pela Federação, tanto nacionais como internacionais. Estes treinadores estão espalhados pelos clubes do norte a sul do país e, de alguma maneira, são eles que são o motor da captação e desenvolvimento dos atiradores, tanto jovens a iniciarem-se como de alguns mais velhos, mas que querem melhorar a técnica. Fazemos também toda a parte de formação de juízes-árbitros, pronto, que é uma atividade específica, e, portanto, temos que os formar para podermos colmatar as necessidades, lá está, com 400 provas por ano, de norte a sul do país, temos que ter mesmo uma bolsa de árbitros alargada para as podermos realizar. Isto a nível nacional. A nível internacional, portanto, nós temos os apoios do COP para esses dois atletas olímpicos, do CPP para os atletas paralímpicos e a Federação disponibiliza uma verba bastante significativa, eu diria que do que é despendido a nível de apoio às disciplinas, mais de 50% é gasto com os atletas que vão a provas internacionais. Campeonatos de Europa, campeonatos de mundo, taças várias. Portanto, nós temos um sistema de ranking para selecionar os atletas que estão em melhores condições e esses que se apuram, portanto, são comparticipados a 100% nas despesas em que incorrem para irem a essas provas internacionais. E basicamente, pronto, o que nós fazemos em termos de federação e o que fazemos em termos de tiro nacional é isto. É evidente que, relativamente ao tiro, há sempre um preconceito do tiro e da violência, etc. O que eu posso assegurar é que é precisamente o contrário. O tiro desportivo é uma modalidade muito rigorosa, que requer uma disciplina fora do normal, tanto a nível mental como a nível de treino, de estágio, de processo de evolução e, naturalmente, a segurança nas carreiras de tiro. Portanto, não temos problemas de espécie alguma em termos de acidentes ou situações menos claras, mas notamos que, efetivamente, é uma modalidade que às vezes retrai, nomeadamente, os encarregados de educação para deixarem que jovens comecem de pequenos a evoluir nesta modalidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mário Miranda. Estava agora a palavra, quem é o primeiro deputado que quer usar a palavra, o deputado Artur Rego. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço a minha desculpa, mas como de costume ando sempre a correr entre comissões, tenho outro grupo de trabalho à minha espera. E peço desculpa também aos meus colegas deputados aqui presentes por tomar regularmente a dianteira. É uma característica da competição. Eu agradecia, primeiro quero agradecer em nome do CDS, em meu nome pessoal, ao Sr. Engenheiro Mário Miranda, a presença aqui, a excelente, metódica e muito bem arrumada exposição que fez. Poderia dizer que foi só tiros certeiros, foi uma belíssima exposição. E dizer que, ao contrário de outras situações com que nos deparamos aqui, deparamos perante uma federação e uma modalidade que faz uma análise realista dos meios, dos recursos, daquilo que é a realidade da modalidade em Portugal e não se queixou da sistemática falta de dinheiro, pelo contrário disso, os recursos são o que são. Fazemos deles uma gestão rigorosa e ainda conseguimos capitalizar e ter algumas reservas que são sempre necessárias, nomeadamente com o exemplo que deu do contributo que deram para a recuperação da carreira de tiro do Jamor, que não seria possível se não tivesse sido essa gestão rigorosa. E a gestão rigorosa reflete-se também nos números que aqui nos deu, de uma modalidade que o Sr. Presidente reconheceu na parte final da sua exposição, uma modalidade que, sendo, digamos, naquilo que é o todo o desporto nacional, uma modalidade de quase que de nicho, não é de nicho, mas é quase que de nicho, muito específica, mas que tem este número de atletas, toda esta atividade, um quadro competitivo impressionante, 400 provas em média anual, é impressionante para uma modalidade como o tiro, que tem 4 mil atletas. A taxa de sucesso nas competições internacionais também é impressionante, portanto estamos a falar de modelo, aplicando um modelo estatístico ao tiro, está no top 5 das modalidades portuguesas em termos de taxa de êxito e de sucesso nas competições em que participa internacionalmente, e portanto só tinha que lhe dar os parabéns e perguntar-lhe, não estarei cá para assistir à resposta, mas ficará gravada, mas perguntar-lhe se não quer dizer, não em jeito de queixa ou de reclamação, mas de uma forma muito, também muito, muito realista e muito correta, o que é que gostaria, ou o que é que seria preciso fazer, para além dos protocolos que as escolas já estão a fazer, a nível de apoios, a nível de apoios do Estado ou outros, ou diretos, ou através da lei de mecenato, de alterações, o que é que gostaria, o que é que desejaria que se fizesse, o que seria necessário fazer para que o tiro com modalidade pudesse dar um próximo salto evolutivo em termos de adesão do número de participantes. Foi só essa questão que ficou aí aberto e que o Sr. Engenheiro, muito diplomaticamente, não tocou na sua exposição. E agradeço-lhe a exposição e a presença aqui. Muito obrigado e muitos parabéns.
Obrigado, deputado Torrego. Entrando agora a palavra, deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra,
Sr.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Representante da Federação Portuguesa de Tiro e dizer que estas audições, o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho já referiu no início, mas visam precisamente contribuir para que nós tenhamos um conhecimento mais alargado daquilo que é o fenómeno desportivo, que não é só o fenómeno do futebol ou o fenómeno das modalidades que são mais mediáticas, e daí a pertinência da vossa presença e, sobretudo, o interesse, porque acho que é muito relevante que nós, enquanto deputados, também tenhamos um conhecimento pormenorizado daquilo que são os desafios e as dificuldades e as coisas positivas que as diversas modalidades têm para apresentar. E, portanto, queria-lhe agradecer na sua explicação inicial, que abordou o conjunto de matérias que nós temos falado nas diversas modalidades, o que nos facilita já o trabalho e dificulta também as perguntas, porque muitas delas já foram respondidas. Mas queria colocar algumas questões que nós temos abordado nas diversas audições. E, desde logo, a questão da implementação territorial. De que forma é que a Federação Portuguesa de Tiro, depois, em termos de clubes, da própria organização territorial, em termos distritais ou regionais, como é que está implementada, quais é que são as principais dificuldades. E associado a esta implementação territorial, temos dois fenómenos. O primeiro é o dos dirigentes. Há várias federações que se queixam da pouca mobilização de pessoas com disponibilidade para assumirem funções de dirigentes dessas coletividades, desses clubes e dessas organizações desconcentradas das federações. E isso é uma dificuldade, não é? É uma dificuldade porque, se não tivermos dirigentes, naturalmente depois é mais difícil implementar esses projetos desportivos nos territórios. E associado a esta implementação territorial tem aquilo que o Sr. Engenheiro falou e muito bem, que se prende com a formação, que tem sido um tónico muito importante, porque as modalidades só têm sustentabilidade futura se tiverem uma base de praticantes dessa mesma modalidade que lhes permita que no futuro esses jovens vão continuar a modalidade e, portanto, essa questão, quer em termos dos dirigentes que estão ao serviço da modalidade, quer a questão das escolas de formação e de que forma é que sente dificuldades ou não na atração de jovens para esses mesmos clubes. E depois, mais duas perguntas. Uma é, disse-nos que há cerca de 4 mil atletas federados. Era importante sabermos a evolução ao longo dos tempos, se este é um número que é um número considerado ótimo ou razoável por parte da Federação, ou se é um número que tem margem para evoluir, ou se é um número que, fruto de, se calhar, da menos capacidade de atrair jovens para a modalidade, faz com que seja o número possível. Identificar mais ou menos o número e a realidade. Depois, percebi que estão satisfeitos com as condições de Jamora para a prática da modalidade, e eu, quando estava a ouvir a falar no facto de ser uma modalidade que tem custos associados que têm que ser suportados, nomeadamente para quem inicia essa modalidade, era saber o que é que poderia ser melhorado ao nível das condições para a prática da modalidade fora do Jamor, não é? No contexto do nosso território. Depois, não lhe resisto a fazer duas perguntas. Uma é Jogos Olímpicos. Quais é que são as perspectivas? O trabalho tem sido realizado, que é um trabalho notável e é meritório, e convém realçar-se aqui a vossa participação em várias competições internacionais, que realça realmente a visibilidade da modalidade também. Saber, Jogos Olímpicos, quais são os principais desafios, dificuldades, as vossas expectativas relativamente aos Jogos Olímpicos, E, por último, tocar num ponto que o Sr. Engenheiro também tocou e que eu acho que é da maior importância, que é o papel cada vez maior que as federações têm na economia do desporto, quer na possibilidade que têm, nos contactos que têm para captar estágios, quer também na capacidade que têm para co-organizar eventos internacionais nas diversas modalidades que estão associadas ao tiro. E era saber, colocou-nos aqui um problema, que é um problema concreto, que tem a ver com o facto das armas nas alfândegas, e esse é um problema e já está identificado e bem, mas quais são outros problemas ou desafios? Aqui colocava mais uma questão de desafios, porque acho que Portugal, há uns anos esta parte, está mais vocacionada para esta componente da economia do desporto e do envolvimento fundamental das federações, porque são as federações que têm o know-how internacional, são as federações que têm ligações internacionais, são as federações que têm o know-how da própria modalidade e que conseguem ajudar na realização dessas iniciativas e que vão ajudar também no nosso país, porque uma vez que temos condições climatéricas, como referiu e bem, que são apetecíveis para atrair eventos, também temos esse know-how que é muito importante. E, portanto, eram estas as minhas questões e reflexões, se calhar, que lhe deixava, agradecendo mais uma vez a sua participação e reiterando a nossa disponibilidade, enquanto deputados, enquanto Grupo de Trabalho do Desporto, para, naquilo que pudermos ser úteis à Federação Portuguesa de Tiro, de o sermos no futuro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Esta agora o deputado António Cardoso, do Partido Socialista. Fechou, Sr.
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal, começo por saudar a presença do Sr. Engenheiro Mário Miranda, em apresentação da Federação Portuguesa do Tiro. E como sendo o último a falar, praticamente as questões foram todas colocadas, porém iria reforçar ou dar relevância ao facto que a exposição que nos apresentou foi muito clara, muito concisa e que nos deixou muito dentro da modalidade, desde o seu passado histórico, desde 1888 até ao presente, e daí uma outra questão que, apesar da forma exaustiva como apresentou a Federação Portuguesa de Tiro, merece se calhar uma melhor intervenção, que é a que tem a ver com a sua estrutura regional, se existe, e, como já foi aqui dito, também a sua distribuição pelo país. Portanto, reforçava este pedido, que era importante nos ajudar a perceber a forma como está inserido. Sabemos que se trata de uma modalidade desportiva com alguma dificuldade de acesso, como acabo de dizer, porque por razões dos próprios equipamentos, as instalações e as exigências, e até referiu o caso do desporto escolar, que não será fácil implementar esta disciplina, esta modalidade desportiva dentro das escolas. Daí esta explicação, se tiverem condições de dar, ser-nos útil, porque permite também, e se for também possível, a variação ao longo dos anos de participantes. Se manteve um gráfico mais ou menos equilibrado, se teve picos, se houve variações. Portanto, essa questão de reforçá-la com pedidos de explicações e salientar o peso importante que tem na economia e no turismo. Portanto, a realização de provas desportivas deste tipo também tem um aspecto interessante na economia. Também gostava de conhecer mais pormenores sobre a questão do trânsito das armas nos aeroportos, que citou haver alguma dificuldade. Isto acontece convosco, também acontece com outras modalidades, que a utilização de equipamentos tipo de armamento torna complicado. Por último, e positivo, é que vocês respiram saúde desportiva e financeira, portanto, do que nos apercebemos, e que é um sinal mais, pois são poucas as federações que não, ao serem ouvidas neste programa do Grupo de Trabalho de Desporto sobre Desporto para Todos, têm anseios e muitas preocupações, muitas delas passam por aspectos financeiros, que hoje, que ouvimos, me parece que estão ultrapassados. Concluo, portanto, felicitando o vosso trabalho e, em nome do Partido Socialista, disponibilizar-vos para que qualquer preocupação, qualquer anseio que possa persistir, nós estamos disponíveis para colaborar convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao senhor engenheiro para responder. Tem a palavra, senhor engenheiro.
Ora bem, tentando não me esquecer de nenhumas perguntas que me foram aqui colocadas, eu queria começar por dizer o seguinte, que eu há pouco não referi. Nos eventos internacionais que nós organizamos, ou melhor, na vinda das seleções estrangeiras cá a Portugal, eu não estava a incluir os eventos internacionais que nós organizamos. E parece que não, mas são muito importantes. Para vos dar uma ideia, nós em 2013 organizámos o Campeonato da Europa de Tiro Dinâmico, IPSC, em que tivemos lá em cima em Barcelos 1.200 pessoas, mais acompanhantes, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Portanto, em termos de economia do desporto, teve um impacto muito grande. Foi um evento que movimentou na casa dos 380 mil euros, mais coisa, menos coisa. Obviamente que aí tivemos a primeira experiência de fogo, porque nós já tínhamos feito eventos internacionais, nomeadamente no Meleque, e vamos fazer este ano, outra vez, no fim de agosto, o Campeonato da Europa de Pólvora Negra, e para o ano que vem vai ser o Campeonato do Mundo no Jamor de Field Target. Mas, portanto, nós aí experimentámos algumas dificuldades, que serviu de aprendizagem para eventos futuros, na ligação Polícia-Alfândega-Federação, porque nós temos que pedir aos atletas a descrição das armas que eles vão trazer. Mas os atletas lá fora têm outras possibilidades que nós não temos, e não têm uma arma, têm um arsenal, conforme esteja a chover ou isto ou aquilo, esta é mais adaptada ou aquela. E volta e meia trazem aquela que não estava referenciada. E depois a polícia olha para aquilo, não bate, não pode ser. Depois, ao entrar, nós temos que declarar à alfândega o valor do material, que é pressuposto ser restituído à saída do equipamento. Se por qualquer razão a polícia não comunica a saída da arma à alfândega, já temos nós problemas e já temos nós que estar a pagar os direitos de uma arma que não ficou cá. Isto só para dar um exemplo. Portanto, é uma logística um bocadinho complicada e que nós, com as várias entidades, estamos a tentar agilizar para que não haja este tipo de falhas. Mas pronto, estes eventos naturalmente trazem um rendimento extra à Federação, rendimento esse que nos permite ter este conforto, por assim dizer, e fazer investimentos grandes, nomeadamente no sistema informático que começámos no último trimestre de 2013 e que já está a funcionar. É tudo na nuvem, tudo online, portanto qualquer atleta ou qualquer clube, através da web, tem acesso a tudo, desde pedidos, autorizações, inscrições em provas, faturação, conta corrente, tudo. Portanto, conseguimos, com este investimento, informatizar os clubes todos de norte a sul do país, que não tinham capacidade para o fazer. De uma forma integrada e standardizada, todos trabalham com a mesma plataforma, todos procedem da mesma maneira. A nível de implementação territorial, portanto, nós temos clubes de norte a sul do país, há uma associação regional no norte e outra no sul, no centro não há. Segundo os estatutos, não é necessário haver associações regionais e não faz sentido para este tipo de organização. Portanto, essas associações regionais têm alguns clubes da sua região filiados, mas poucos, e é algo que, pronto, é histórico, mas que não faz sentido. A nossa interação é com os clubes todos, norte a sul. Quais são as dificuldades que nós sentimos? Tem a ver precisamente com as condições para a prática do tiro. Para ar comprimido, o licenciamento das carreiras de tiro é feito pela Federação, e é relativamente simples. para as, as modalidades de bala. É feito pela Federação, que tem um parecer vinculativo, e depois pela Direção Nacional da Polícia, que passa ao alvará. São, como eu disse há pouco, investimentos muito grandes e que têm dificuldade efetivamente o acesso à modalidade por parte de atletas. Há regiões do país que estão bem servidas, nomeadamente ali em Barcelos e no Porto têm lá duas boas instalações. Em Barcelos é o que nós utilizamos, é a carreira de tiro que nós utilizamos precisamente para estes eventos internacionais de certa monta. Mas há muitas zonas do país que estão perfeitamente despidas de infraestruturas. Nomeadamente com a nova lei das armas, que veio dificultar ainda bastante mais toda esta atividade. Atletas de Castelo Branco, por exemplo, se quiserem cumprir as regras todas e praticar tiro, têm que vir a Lisboa, que é a carreira de tiro mais perto. Não faz sentido nenhum, não é? Pronto, isto em termos, portanto, da distribuição nacional. É interessante verificar que, conforme as modalidades, há mais apetências numas zonas do país para uma modalidade e noutras regiões para outras. Por exemplo, nas ilhas, porque têm instalações militares boas, utilizam muito o tiro de bala, carabina de grosso calibre. Nós cá praticamente não o fazemos, porque só temos uma carreira de tiro pedida por especial favor, que é a UEP, para podermos utilizar. Não temos carreiras de tiro civis para poder praticar, sendo algumas destas modalidades olímpicas. O tiro com armas históricas de pólvora preta começou mais na região de Lisboa, mas rapidamente passou para a região norte do país, e neste momento a região norte do país tem 90% dos atiradores desta modalidade. O número de federados. O número de federados subiu de 2010 para cá, mas tem mais ou menos mantido um número estável. Isto porquê? Porque mais ou menos por ano entram 300, 400 novos atletas e saem outros tantos. Ou por idade, ou porque... não, mas as pessoas às duas por três já... Pronto, já não querem fazer mais figuras nas carreiras de tiro, porque com a idade também, apesar desta modalidade ser uma modalidade, tem uma longevidade muito grande, e nós temos atletas internacionais por essa Europa fora a praticar tiro com 65, 70 anos de idade, portanto, que é perfeitamente impossível em atletismo ou no futebol ou qualquer coisa. Mas pronto, este é um dos fatores. O outro dos fatores é efetivamente o dispêndio que implica este tipo de modalidade. As licenças para a polícia, para ter licença federativa, tiro desportivo, andam na casa dos 150€ para 5 anos. Se uma pessoa também for caçador, são mais 150€ para fazer exatamente da mesma coisa com as mesmas armas algumas das vezes. Se for como eu, que os meus filhos também fazem, é multiplicar isto vezes mais dois, não é? Portanto, é um orçamento pesado e isso tem demovido muitos atletas, que eu, francamente, acho que é caro. Não é tantas munições nem nada, que, enfim, não são preços proibitivos e dá perfeitamente. É mais toda a parte burocrática, administrativa, que está montante, que leva algumas pessoas a desistir. Portanto, a nível de atletas federados, a nossa intenção é desenvolver cada vez mais, mas lá está, para isso é preciso ter condições para os atletas praticarem em condições. Dou-vos um exemplo, cá em Lisboa, E a nível do país, atrevo-me a dizer que a melhor escola de tiro é a do Sporting. Está ali no pavilhão multidesportivos de Alvalade e tem um horário, chamemos-lhe assim, pós-laboral. E, portanto, os miúdos podem, têm facilidade de acesso, metro, autocarro, não passam por zonas menos recomendáveis, como ir para o Jamor à noite, têm lá treinadores constantemente e podem desenvolver e trabalhar. Estas condições não existem mais nenhum sítio, Lisboa, Redosa ou mesmo do país. E, portanto, miúdos que nós muitas vezes vemos que têm potencial, que têm interesse, depois desistem precisamente porque não têm condições para seguir. Como se isso não bastasse, nomeadamente se eles vão para a carabina, em que o equipamento é extremamente caro, nós estamos a falar num investimento inicial e sem ir ao topo de gama nem nada, que ronda aos 2.000 euros, entre arma e equipamento são 2.000 euros. Pronto, nem toda a gente tem possibilidade de o fazer, nem todos os clubes têm capacidade para disponibilizar esses equipamentos aos atletas e a Federação, apesar de estar estável, não é? Também não pode ir por aí. Portanto, para desenvolver ter uma implementação maior a nível territorial, o que nós precisávamos mesmo era de condições para se poder praticar o tiro. Nomeadamente as unidades militares que têm carreiras de tiro, ser mais fácil o acesso dos civis a essas carreiras, porque pronto, é uma maneira de, sem dispêndio, conseguirmos ter as infraestruturas. Isso era bastante importante. Nos Jogos Olímpicos, no que toca aos Jogos Olímpicos, nós temos este fim de semana já um atleta em Fort Benning, o João Costa, em princípio já deve conseguir a cota olímpica. Depois vão para os Jogos Europeus, para o Azerbaijão, tanto ele como a Joana Castelão, também é mais uma hipótese de atingirem a cota olímpica. Temos mais uma atleta que eventualmente talvez lá vá, que é a Sara Antunes. Mas pronto, estamos a trabalhar nisso para ver o que é que conseguimos melhor. O João Costa é o nosso atleta de eleição, que já ganhou não sei quantos campeonatos do mundo, medalhas aqui e acolá, Jogos Olímpicos sempre bem classificado, ficou em sétimo nos Jogos Olímpicos de Londres, portanto, não é preciso mais palavras, não é? A Joana Castelão é uma rapariga nova, mas que tem estado a evoluir muito bem, também na área de pistola, e que também temos bastantes esperanças em termos de médio e longo prazo que venha a ser uma atiradora de nível internacional. E estamos a trabalhar para outros, mas é difícil competir às vezes com estruturas profissionais por esse mundo fora. Chineses, nomeadamente, eles não fazem outra coisa senão atirar de manhã à noite, param para a hora do almoço e continuam depois de jantar, e pronto, a vida deles é aquilo, portanto são umas máquinas de fazer dezes, e nós não temos capacidade para acompanhar. Lá temos volta e meia um fora de série, e pronto, e aproveitamos as características e as capacidades desse fora de série, mas não estamos a esse nível. Mesmo a nível do centro da Europa, em que o tiro é muito forte e não é encarado com tantos preconceitos como cá, os miúdos começam a trabalhar por volta dos 8 anos, têm as carreiras de tiro nas escolas, podem fazer tiro dentro de casa se quiserem, não há problemas nenhums. Nós cá estamos muito condicionados e, portanto, é difícil fazer um trabalho de base mais do que se fez. De qualquer das maneiras, é interessante realçar que muitos professores de educação física se interessaram bastante pela modalidade e tentaram, de alguma maneira, promovê-la junto das escolas. A modalidade é muito específica, portanto, para eles poderem trabalhar diretamente junto dos seus alunos, teriam que ter formação junto da Federação. Mas houve bastante interesse e proporcionaram-nos muitos contactos e muita demonstração de tiros no Camões, no Padre António Vieira, em várias escolas temos estado a fazer isso. Não sei se me esqueci de alguma das perguntas.
Muito obrigado pela sua explanação. Ficamos sempre disponíveis para entenderem da nossa parte. Obrigado. É sempre muito útil percebermos quais são as realidades de cada federação e de cada modalidade e ficamos a perceber que há modalidades que não têm um problema financeiro, têm um problema de espaço e de espaço para desenvolver a sua atividade e também ficamos aqui a perceber que, se calhar utilizando os recursos que já existem, mas tornando-os mais ágeis, é possível melhorarmos as condições sem fazer mais investimento, que parece uma boa ideia e que eu acho que temos também todos, enquanto tivermos a oportunidade, puxarmos por isso. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.